Se Deus quiser, a gente vai ajustando aqui. Mas a paz do Senhor Jesus, mais uma vez a todos os irmãos, irmãs. Eu queria ler com você o texto do Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4. A gente lê a partir do versículo 21. João 4, a partir do versículo 21. Na verdade, a gente tem para a exposição do versículo 1 ao versículo 42, mas como são muitos, a gente lê aqui uma parte do texto, vocês deixam aí no texto para a gente poder voltar e consultar esse texto aqui no meio da exposição, tá bom? Então, abre aí, João, capítulo 4, Evangelho de João, capítulo 4, a gente faz a leitura a partir do versículo 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, o adoram, adoram o que vocês nem conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Diante da palavra de Deus, vamos orar. Pai, pelo nome santo e do nosso Salvador, Jesus Cristo, mais uma vez nós colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Te rendemos o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo que nós tivemos até aqui. Mas esse é o momento em que nós estamos diante da Sua palavra, Pai. Eu peço em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos instrua, para que a gente entenda de maneira sensível aquilo que é o Seu propósito eterno e soberano, Pai. Consagramos esse tempo a Ti, consagramos esse momento dos nossos corações a Ti. Pedimos que a Sua palavra nos alcance por graça e misericórdia, pelo nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode sentar, por favor. Nós estamos numa série de reflexões que a gente tem chamado de vidas transformadas. Na verdade, a gente tem falado sobre algumas pessoas que tiveram um dia um encontro pessoal com Jesus e que tiveram as suas histórias completamente transformadas. Na verdade, a gente tem olhado com sensibilidade para esse propósito maior de Deus para a nossa existência, que sempre é a nossa transformação. A gente tem falado aqui de forma sistemática na época da Vila que o alvo de Deus para a nossa vida, o alvo de Deus para a nossa jornada, não é a nossa autorrealização, e sim a nossa transformação. E que o ápice dessa transformação é que nós nos tornemos a cada dia mais e mais e mais parecidos com Jesus, o nosso Senhor. Bom, nessa jornada a gente falou sobre algumas histórias importantes e impactantes. Por exemplo, sobre a transformação do apóstolo Pedro, que é aquele homem que no início do seu ministério não tem a menor disposição para viver qualquer tipo de luta ou sofrimento por causa de Jesus, mas que foi transformado na jornada, que se tornou um homem para a glória de Deus. De Bartimeu, que era um mendigo miserável, jogado à beira do caminho, mas que um dia Jesus passou por sua vida, por sua história, e completamente transformou a sua jornada. A gente falou sobre aquele gadareno, né, um homem perturbado por espíritos e perturbador de todo mundo, mas que um dia teve um encontro pessoal com Jesus e que foi completamente transformado nesse encontro pessoal com Jesus de Nazaré. E hoje eu queria, falando ainda sobre vidas transformadas, falar sobre a vida dessa mulher tão conhecida, que é a mulher samaritana, talvez um dos personagens mais conhecidos da narrativa bíblica. Só para contextualizar aqui o momento em que Jesus está vivendo e esse encontro que Jesus tem com ela, o texto fala, se você observar do versículo 1 ao 3 desse Evangelho de João, no capítulo 4, que Jesus tem um momento do seu ministério em que ele está se tornando cada dia mais conhecido. A narrativa diz que Jesus, naquele momento, já batizava mais pessoas do que João Batista, aquele que veio antes dele. Só que ele também fica sabendo, sendo redundante, que os fariseus estão sabendo da repercussão do seu ministério. E naquele momento, Jesus não está a fim de entrar em mais uma discussão com os fariseus. Então, ele toma uma decisão. Vamos mudar de lugar. Daqui a pouco, os fariseus chegam para brigar com a gente, para entrar em mais um debate, e esse não é o momento do debate. Então, vamos mudar de lugar. Então, ele chama os seus discípulos, ele decide sair da região da Judéia e caminhar para uma direção chamada Galiléia. E nessa jornada, ele terá um encontro com os samaritanos, a princípio com uma mulher que é samaritana. E também para contextualizar, quem são os samaritanos, para a gente lembrar? Os samaritanos, eles fazem parte de uma divisão do reino de Israel. Depois da morte de Salomão, houve alguns conflitos dentro da própria nação de Israel. E eles se separam. A partir daquele momento, começa a existir dois reinos. Um é do norte, o outro é o reino do sul. Nessa divisão, o reino do norte, ele é invadido pela Síria, ele é destruído, eles passam a viver como escravos, e eles passam por um período de miscigenação, de mistura. As mulheres dos judeus casam com as mulheres dos assírios, e vira ali uma miscigenação, tanto religiosa quanto da própria raça judaica, e a partir daquele momento eles passam a viver em condição de isolação, de isolamento. Por quê? Porque os judeus, os de Judá, do sul, eles não entendem mais que os samaritanos são judeus dignos da esperança que eles têm no Messias. Então eles continuam acreditando em Jesus, eles continuam acreditando que o Messias há de vir para salvá-los, mas os judeus falam assim, ó, não anda mais com a gente. O pessoal tem uma mistura aí de raça, casou com gente que não é crente e tal, eles não são nossos. Então há uma região separada em Samaria onde eles habitam, onde esse povo miscigenado está. E é interessante que o texto começa dizendo que Jesus vai passar por esse lugar de pessoas que foram abandonadas pelos judeus. E que a presença de Jesus nesse lugar causa grande transformação à vida dessas pessoas. E eu queria refletir um pouco sobre isso. Sobre como a presença de Jesus nas nossas vidas causa grandes transformações na nossa história. Pode causar grandes transformações na nossa história. Mas eu queria começar destacando aqui um detalhe. Era necessário que Jesus fosse a Samaria. Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro. Jesus é o Deus que vem ao nosso encontro. Se você olhar de novo aí a partir do versículo 4, há uma observação interessante que João coloca. Era necessário nessa jornada, nessa mudança de região, que Jesus passasse pela região de Samaria. Interessante que quando os judeus faziam essa rota, normalmente eles não passavam por Samaria. A Samaria está no meio do caminho. Um está aqui, o outro está aqui, a Samaria está no meio do caminho. Mas eles passariam pela lateral, mas eles não passariam pela região de Samaria. Por quê? Primeiro, porque eles não gostavam dos samaritanos. Eles não queriam ter um encontro. Segundo, porque essa jornada, ela duraria mais ou menos 3 dias. E os samaritanos também não gostavam deles. Então, eles não encontrariam nessa região um abrigo, um lugar para ficar. Mas há essa expressão de João dizendo, era necessário que Jesus passasse pela região de Samaria. E a gente entra aqui sempre em uma discussão, por que era necessário que Jesus passasse por Samaria? É uma necessidade geográfica? É o caminho mais fácil, mais curto? Não. Eles conheciam outros caminhos. Quando ele aponta aqui que era necessário, ele está apontando que Jesus tinha propósitos a serem cumpridos em Samaria. Que em Samaria existiam pessoas sedentas de Deus, sedentas da presença de Deus. E por mais que essas pessoas tenham sido deixadas de lado pela tradição judaica, Deus as conhecia. E Deus tinha planos para a vida daquelas pessoas. É óbvio que isso me faz pensar que, primeiro, nós só estamos aqui porque um dia Jesus passou por nossas vidas. E que, assim como aqueles samaritanos, nós não éramos dignos disso. Ele fez isso por graça e por misericórdia. Apesar de nós estarmos perdidos, sem Deus na vida, Jesus é aquele Deus que vem ao nosso encontro, que alcança a nossa história, que vem para transformar a nossa vida. Assim como ele vai na direção daquelas pessoas, Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro, ele veio ao nosso encontro, e talvez ele venha ao teu encontro hoje, agora, para trazer transformação à sua história. Uma segunda questão importante aqui, que a gente vê com essa história, é que ele não só vem ao nosso encontro, mas que ele conhece as nossas reais necessidades. Jesus é aquele que conhece aquilo que realmente precisa acontecer na nossa vida. O texto fala no versículo 5 que eles começam então essa jornada. Eles chegam a uma região de Samaria e ali eles vão para uma cidade chamada Sicar para encontrar abrigo. E eles param diante de um poço conhecido como o Poço de Jacó. Jesus para ali um pouco para descansar. Nesse momento em que Jesus para naquele lugar, os discípulos dele saem para buscar comida, marmita, McDonald's, deve ser naquele tempo. E ele sai então para buscar comida. E Jesus fica sentado naquele lugar, à beira daquele poço, sozinho, aguardando seus discípulos retornarem. Nesse contexto chega essa mulher que é dessa região, uma mulher samaritana. E ela vem sozinha também. Para alguns, o fato de que ela estava sozinha tem a ver com a reputação dela naquela região. Normalmente, quando as mulheres saíam para buscar água, elas saíam em conjunto. Mas essa mulher veio sozinha. Talvez porque ninguém mais quisesse andar com ela, por causa da condição em que ela se encontrava naquele momento da sua história, da sua vida. Quando ela para diante daquele poço para pegar água, Jesus fala com ela e pede água. Sabe que para a gente isso é a coisa mais comum, mas ali Jesus está quebrando um monte de paradigmas da época. Porque, primeiro, um judeu jamais falaria com uma mulher em público. Jamais. Segundo, um judeu jamais falaria com um samaritano em público. Um judeu jamais falaria com uma mulher samaritana em público. Um judeu jamais pediria um favor para um samaritano. Então, quando Jesus desenvolve um diálogo com aquela senhora, ele está quebrando uma série de paradigmas naquele momento sobre as tradições da época. Tanto é que ela mesma fica surpreendida. Versículo 9, fala, escuta, ela fala para Jesus, como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Mas como assim? Você não conhece as nossas tradições? Você não conhece as regras sociais? Mas como assim o senhor está fazendo isso? E aqui Jesus mostra que o Evangelho, a preocupação de Deus é muito maior do que as nossas tradições humanas, religiosas. Que o compromisso verdadeiro de Jesus é com a transformação, é com a vida. O Evangelho para Jesus é mais importante do que qualquer tradição que a gente carrega. E ele quebra esses paradigmas para o encontro dessa mulher. E Jesus responde dentro desse questionamento dela. E aqui tem uma questão importante no versículo 10. Jesus então responde a essa questão da mulher. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Existem três coisas que levam essa mulher a pensar aqui. E também nos leva a pensar. Primeiro, esse negócio do dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, o dom aqui é a graça de Deus. A tradução da palavra original é graça. E Jesus está dizendo assim para aquela mulher, minha senhora, se a senhora conhecesse o poder e a profundidade da graça de Deus, se a senhora soubesse o que Deus é capaz de fazer na vida de um ser humano, pelo poder da sua graça, esse Deus que alcançou Bartimeu, Pedro, esse Deus que alcançou o gadareno, cheio de perturbações, o libertou e o restaurou e colocou de volta na família. Se a senhora entendesse o que Deus é capaz de fazer na vida de alguém perdido por meio da sua graça. Ah, minha irmã, se a senhora entendesse o que Deus tem feito na nossa vida por meio da sua graça. Uma outra questão que ela precisa entender é quem é o próprio Jesus. Porque ele fala assim, se você entendesse o dom de Deus, afasta o microfone da boca. Melhor? Voltando, é um tempo de adaptação. Se você entendesse quem eu sou, se você entendesse quem está diante de você, e é interessante que, mais um pouco à frente, ele diz assim, eu sou o Messias. Ela vai dizer assim, tem um monte de questão realmente que está em aberto, que a gente não entende, se nós dá graça, não, eu sou aquele que você espera, ou seja, eu sou o teu Salvador, eu estou aqui. Jesus está aqui agora. Às vezes, por vezes, ainda joga para frente as nossas esperanças. Jesus fala, não, para com isso. Eu vim para te dar vida e para te dar vida agora, hoje. Eu estou aqui diante de você. Eu vim aqui para transformar a sua vida. E mais, ele fala de uma água que jorra. Eu te daria água viva. Aquela água do poço é uma água que eles precisam voltar para buscar sistematicamente. Depende de esforço. A água viva é uma água que flui. É uma água que jorra. Eu tenho uma água para te dar, que não depende de você, que dá a vida. É óbvio, o que é essa água? E aqui Jesus está falando de uma vida, de uma satisfação existencial que brota do próprio Deus sobre nós, de uma saciedade existencial que a gente só pode encontrar em Jesus, na vida com Deus, na comunhão com Deus, na vida compartilhada com Deus, que só Ele pode nos dar, que só Ele pode satisfazer. É uma vida que vem do próprio Espírito de Deus fluindo sobre a nossa existência. E a mulher fala assim: mas escuta, meu senhor, desculpa, mas, versículo 11, o senhor está falando de água viva, água que brota, o senhor não tem nenhum balde para tirar água daqui. E é interessante que eu olhei ontem, naquela série The Chosen, falei, certo? Ó. Há um momento em que narra esse encontro da mulher samaritana com Jesus. E ela não está levando Jesus a sério na narrativa do The Chosen. Ah, tá bom, ah, beleza, você tem água. Ah, entendi. Ah, vai me dar água, você tem um balde. Tá falando que vai me dar água? Ah, pelo amor de Deus. Ah, tá bom, meu senhor. Tá bom. Aí ela falou assim, mas tá bom. É. Aí Jesus deixa essa questão ainda mais profunda e diz assim: quem beber dessa água, desse poço, vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Quando ela escuta isso, ela fala assim, eu quero. E assim, já pensou uma água que sacia a sede para sempre? Você não precisa mais voltar na torneira, acabou. Você tomou e... Não, eu quero dessa água. Eu quero dessa água. Mas é óbvio que Jesus ali não está falando de uma sede física. Jesus está falando da sede da alma dela. Jesus está falando de uma busca por sentido e satisfação que ela tem tentado encontrar em várias coisas, principalmente numa vida amorosa, na vida conjugal. E é por isso que, a partir daquele momento, Jesus começa a falar sobre a vida dela, e não mais sobre a água física. Fala, tudo bem, a senhora quer essa água? Eu vou te dar essa água. Eu vou dar para a senhora. Mas assim, faz o seguinte, vai lá, busca o teu marido, eu vou dar logo para os dois. Vai sair os dois aqui com essa água viva. Aí, naquele momento, ela fala, opa. Ela baixou a cabeça e falou, eu não tenho marido. Jesus falou, você respondeu bem. Na verdade, deixa eu falar um pouco mais sobre você. Versículo 17. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é uma verdade. O que Jesus está apontando aqui é que essa mulher, ela tinha uma sede dentro de si. E que ela vinha buscando tentar a saciedade dessa sede existencial na vida conjugal. O relacionamento. A senhora já teve 5 maridos. Nenhum foi suficiente. Aliás, a senhora tem mais um que está lá na tua casa. Claro que nem é teu marido. Aquele lá nem é teu. Mas, no fundo, Jesus está falando aqui de uma sede que existe dentro de todos nós. Todos nós somos seres humanos sedentos. Todos nós somos movidos por sede. E é por isso que a gente faz a maioria dos movimentos da nossa vida. Quem é solteiro acha que vai ser feliz quando casar. Quem casou e não tem filho, acho que vai ser feliz quando tiver filho. Não é assim? Quem não alcançou ainda determinado lugar no mercado, quando alcançar, entende que ali sim vai ter a paz que tanto procura. Quem não estudou, precisa estudar. Quem não tem o amor, precisa encontrar. Quem não tem dinheiro, precisa de dinheiro. Quem está com carro velho, precisa trocar. E a gente vai assim produzindo uma série de sedes. E a gente vai tentando buscar a nossa saciedade em tantas e tantas coisas dessa vida. Mas quando Jesus fala assim, olha, quem beber dessa fonte voltará a ter sede. Ele está dizendo assim, a gente vai passar a vida inteira correndo, tentando satisfazer a nossa alma, mas a sede sempre volta. Então, você compra um iPhone do último, daqui 3 meses você quer outro. Você pode fazer o que for, você vai trocar de relacionamento, mas daqui a um tempo essa sede volta. Essa é a grande lição de Salomão. Eu busquei, estou aqui para dizer para você, tudo lá é vazio. Eu não encontrei a satisfação na minha alma em nenhuma das conquistas dessa vida. E sabe que essa palavra de Jesus, ela tem uma conexão com o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, onde Deus, muito chateado com o seu povo, ele diz assim, o meu povo cometeu 2 crimes. Ele me abandonou, a mim, a fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. 2 acusações que Deus faz aqui. Primeiro, o meu povo abandonou a mim. Ou seja, eu que sou a fonte da verdadeira vida, eu que sou o único capaz de satisfazer o coração de um ser humano, eu tenho sido abandonado pelo meu povo. E mais, eles estão construindo outras cisternas, que são cisternas rachadas, eles estão fazendo outros poços. Só que eles não estão percebendo uma coisa. Todos os outros poços são rachados, ou seja, eles retêm um pouco da água, mas a água vai embora. E a sede volta. A necessidade de água volta. E o que Jesus está dizendo para aquela mulher e para a gente é que essa verdadeira satisfação plena é só na presença dele que nós a temos. E só Jesus, de fato, é capaz de satisfazer a alma sedenta. Como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, num momento muito difícil da sua vida, eu encontrei uma paz que excede todo o entendimento. E não é porque a vida está boa, não é porque eu tenho grana, não é... Não, eu estou bem. Eu estou equilibrado. Aí a gente pergunta assim para Paulo, mas aonde você encontrou isso? Ele fala, encontrei no Senhor. Eu oro. Imagina que de todas as nossas buscas, Paulo está dizendo assim, a saciedade só veio para a minha vida quando eu aprendi a orar intensamente, quando eu aprendi a beber na fonte daquele que de fato supre a necessidade da minha alma. É só nele. E talvez a grande questão que a gente faça é assim, tá, mas como eu bebo dessa fonte que não dá mais sede? Ué, isso aqui está relacionado à nossa vida devocional, ao nosso relacionamento com Deus. Eu sei que a gente pode dizer assim, mas um dia eu bebi dessa água, um dia eu levantei minha mão, entreguei a minha vida a Jesus, e eu fui encharcado da presença dele, de fato eu me senti pleno, plena, mas sabe qual é o problema? A sede volta. De repente eu me sinto vazio de novo, aí, mas sabe qual é o grande problema na verdade? O grande problema é a nossa falta de disciplina espiritual. A nossa falta de dedicação no nosso relacionamento com Deus. A gente conhece o Senhor, mas a gente continua achando que cisternas rachadas satisfarão a nossa existência. A gente conhece o Senhor e confia no Senhor, mas, queira a gente ou não, por vezes a gente volta a tentar buscar equilíbrio existencial nas conquistas dessa vida. E Jesus encontra aquela mulher e me encontra também, para dizer assim, ó, para de correr. Eu sou capaz de te dar satisfação nesse momento da sua vida, nessa fase da vida em que você está vivendo. Eu sou capaz de fazer você um homem feliz solteiro, uma mulher solteira feliz, com ou sem filhos. Há uma saciedade que só eu posso dar a você. Há uma saciedade que só eu posso dar a você. Por quê? Porque Jesus é o Deus que conhece as nossas reais necessidades. Segunda questão, terceira questão que eu coloco aqui, é que Jesus não só sacia a nossa sede, mas Ele transforma a nossa vida. Dá uma olhada aí a partir do versículo 19. Disse a mulher, Senhor, vejo que o Senhor é um profeta. Nossos antepassados adoraram a Deus nesse monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Interessante que depois de Jesus expor toda a história dela, na sequência, ela muda completamente de assunto. Eu vi, o senhor tem uma pegada profética. O senhor falou coisas da minha vida que ninguém sabia. Coisa que é segredo. Não sei se o senhor estourou meu Instagram enquanto eu subi, não. Mas o senhor sabe coisas da minha vida que eu nem coloquei lá. Então, assim, vamos resolver uma questão teológica, já que o senhor sabe das coisas. E ela fala de uma discussão que existia entre samaritanos e judeus. Por quê? Porque os samaritanos, eles foram proibidos de vir até o templo dos judeus para prestar culto e adoração ao Senhor. Com isso, eles buscaram outra fonte de adoração. Eles improvisaram um templo para eles poder adorar. E existia uma discussão entre eles. Mas qual que é o lugar certo de adorar? Desculpa, mas é lá, é aqui? Quem está certo nesse negócio? Porque se for lá, já que o senhor sabe das coisas, a gente vai para lá. Ah, e Jesus, ele tem primeiro uma resposta. Olha, nessa discussão entre qual é o lugar certo, eles estão certos. Porque, de fato, a tradição, as promessas estão relacionadas aos judeus e não aos samaritanos. Mas há uma questão muito maior em meio a tudo isso. Jesus está dizendo assim, minha irmã, a questão não é o templo. Porque quando ela começa essa discussão sobre o templo, na verdade, ela está dando um perdido em Jesus. Jesus começa a falar a respeito de questões da intimidade dela e um caminho para a gente não discutir sobre as nossas fraquezas íntimas, por vezes, é discutir doutrina. Ah, vai ser arminiano ou calvinista, Jesus? Cara, e essa sede na sua vida que não é saciada? E esse negócio desse seu comportamento dentro de casa? Não, peraí. E essa sua língua descontrolada? E esse seu comportamento entre seus amigos de trabalho? Não, vamos discutir teologia. E dentro dessa argumentação, Jesus dá uma resposta. A partir do versículo 22. Dizendo assim, olha. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Ou seja, nessa discussão entre samaritano e judeu, os judeus, de fato, são aqueles que têm a promessa e a tradição. No entanto, versículo 23, está chegando a hora, e de fato já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus está dizendo assim: olha, de fato há uma discussão de templo entre vocês. Mas eu quero te dizer uma coisa: o templo não é o mais importante. O mais importante é a vida. Quando Jesus fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Jesus está dizendo para a gente que o maior palco da nossa adoração é a nossa vida. Por isso eu tenho dito a mim mesmo e aos irmãos, para Deus, mais importante do que esse sábado é a nossa semana. Porque adorar em espírito e em verdade é conectar a nossa vida espiritual à realidade de tudo que nós fazemos. Porque o nosso Pai, Ele é espírito e Ele preenche todos os cantos da nossa existência. Ou seja, Deus não está aqui parado, preso. E a grande questão é que Jesus termina esse texto dizendo assim: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, encontrar pessoas adorando no templo não é difícil. Mas o Pai procura pessoas que entendem que quando a gente passa dessa porta, a nossa vida de adoração continua. Pessoas que vivem em conexão com a santidade, com a presença de Deus, em todos os aspectos da sua existência, em todos os aspectos da sua vida. E esse é o grande desafio que Jesus coloca diante de nós. Adorar em espírito e em verdade é ser transformado pelo Evangelho, é tornar-se um homem que glorifica a Deus, é tornar-se uma mulher que glorifica a Deus. Só que é isso que o Pai procura em nós. Uma espiritualidade que transcende o culto, o sábado, o templo, que se estende a toda a nossa existência. E Jesus é capaz de fazer isso em nós. Jesus é capaz de nos tornar, de fato, verdadeiros adoradores. Jesus é aquele que veio para transformar a nossa vida, que veio para transformar a nossa história. Por último, Jesus é aquele que, além de nos transformar, agora nos coloca em missão na vida. E a história continua. E no versículo 27 diz que os discípulos, eles voltam com a marmita. Quando eles estão voltando com a marmita, de longe eles avistam Jesus conversando sozinho com uma mulher samaritana. Eles se escandalizam. Mas naquele momento eles guardaram no coração. A mulher, quando escuta tudo isso que Jesus disse, e aqui é extraordinária a atitude dela, no versículo 29, ela sai correndo, ela larga um negócio de água, e ela sai correndo para falar aos samaritanos desse a quem ela encontrou, ou desse que a encontrou. E o que eu acho extraordinário na pregação dela, quando ela volta para os samaritanos, é o que ela diz como testemunho. Porque ela diz assim: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Ou seja, venham e vejam aquele que sabe tudo a meu respeito. E talvez uma das coisas que mais tem impactado essa mulher é o fato, primeiro, ele se aproximou dela, ele conhecia a história dela, ele conhecia os pecados mais íntimos dela, e ele não usou isso para acusar, e ele não usou isso para abusar. Ele a respeitou. E é extraordinário a gente pensar que Jesus é aquele que sabe tudo a nosso respeito. Pensa que Jesus sabe tudo a nosso respeito. Jesus conhece os cantos mais íntimos da nossa alma. Mas que apesar disso, Ele nos ama. Ele deu a vida por nós mesmo assim. Às vezes, quando eu paro para orar, esses dias eu fiz isso, eu me ajoelho e falo assim: Senhor, eu estou com vergonha de orar. Porque eu penso tanto na bola durante o dia. Sabe, eu falo mais do que deveria, eu sou um caos. Aí quando eu começo a orar, como eu fiz essa semana, e eu percebo que mais uma vez Deus se aproxima de mim, Deus me toca, Deus me renova. Eu me deparo com esse Deus que, de fato, é capaz de me amar, apesar de mim. Essa graça maravilhosa, tremenda. E é isso que impacta a vida dessa mulher, e é isso que devia impactar a nossa vida, o fato de que Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas que mesmo sabendo tudo a nosso respeito, os nossos pecados mais íntimos, Ele nos ama. Ele vem ao nosso encontro. Ele quer transformar a nossa vida. E aqui esse texto também revela como nós podemos estar desconectados com aquilo que Deus quer fazer. Porque enquanto essa mulher sai, Jesus senta e fica esperando o resultado da evangelização dela, os discípulos estão lá com a marmita na mão: Senhor, come. Come, Senhor. Jesus fala: dá um tempo. Eu vou comer daqui a pouco, mas agora eu preciso cumprir uma missão. Tem algo para ser cumprido. Não, não, Jesus, come. Ó, está caindo a sua glicemia. Jesus, ó, a comida vai esfriar, Senhor. Aí Jesus esperta os caras, no versículo 35, e diz assim: gente, abram os olhos. Vejam os campos. Vocês olhem para as pessoas. Nós estamos vivendo num mundo sedento. Num mundo que precisa ser evangelizado. Pero vocês estão tão focados nas coisas materiais, na satisfação pessoal. Olha para esse mundo sedento. Você está vivendo num mundo sedento. Existem pessoas do seu lado.
estão buscando satisfação em várias coisas, relacionamento, coisas materiais, e você é a representação de Deus na vida dessas pessoas. Nós estamos em missão, meu irmão. Olha para isso, Jesus, abre os olhos, enxergue. E eu gosto porque no versículo 14, ele diz assim, ó, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas ele continuou, ele fala, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida. Ou seja, Deus não só mata a nossa sede, mas Deus faz jorrar água da vida através das nossas vidas. Nós somos representação de Deus no mundo e na história. Nós estamos lidando a todo tempo com pessoas sedentas. E você, eu, nós somos a presença de Deus na vida dessas pessoas. Mas por vezes a gente acha que a nossa jornada é uma jornada egoísta, excêntrica. Eu vou na igreja para alcançar a minha bênção. Eu vou na igreja porque eu tenho as minhas causas. E Deus está dizendo, tá bom, eu mato a sua sede. Mas eu também quero usar a sua vida. Então você é meu, você é minha, você é meu representante na história. E é interessante porque Jesus faz a gente pensar aqui que nós estamos sendo chamados por Deus para participar daquilo que Ele está fazendo na história. Aquela mulher fazia parte do plano eterno de Deus. Os samaritanos faziam parte do plano eterno de Deus. E Jesus está despertando a consciência dos discípulos, dizendo assim, participa disso. Vamos viver. E por vezes a gente acha que ser igreja é a gente planejar e chamar Deus para participar. Falando, não, quem planejou tudo isso foi o Senhor. A redenção, a igreja, isso aqui é parte do plano de Deus. E o que Deus está falando assim, gente, vamos embora. Vamos participar comigo disso que eu quero fazer na história. Vamos se deixar usar. Vamos ser fonte de água. Vamos usar as nossas palavras para manifestar o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, o amor de Cristo às pessoas. Deixe-se usar, conecte-se com a missão de Deus no mundo e na história. Jesus é aquele que nos transforma, mas aquele que nos usa em missão no mundo e na história. Eu queria concluir com algumas reflexões. Primeiro, é que sempre que a gente se depara com uma história bíblica, a gente tem que entender quem somos nós nas histórias bíblicas. Porque no fundo, no fundo, essas histórias são as nossas histórias. Aí talvez você tenha olhado para esse negócio e falado, nossa, olha que mulher, né? Que situação, coitada, perdida, sedenta. Eu vou dizer uma coisa para você, essa mulher é você, essa mulher sou eu. Quando a gente olha para a história e a narrativa bíblica, nós sempre somos aqueles que estão no caos. Nós sempre somos aqueles que dependem e precisam de graça, de misericórdia. Mas deixa eu dizer algumas coisas importantes para a gente fechar. Primeiro, assim como Jesus foi ao encontro daquela mulher sedenta, um dia Jesus também veio ao nosso encontro. E Jesus tem dado um novo sentido à nossa existência. Mais do que isso, assim como Jesus conhecia as reais necessidades daquela mulher, Jesus é aquele que conhece as nossas reais necessidades. Como eu disse em algum momento, talvez um dia você até tenha encontrado saciedade em Cristo. Mas deixa eu te dizer, talvez a sede tenha voltado. Sabe por quê? Porque a gente negligencia o nosso relacionamento com Deus. E a gente passa a buscar saciedade em outras fontes. Mas a vida verdadeira brota do próprio Senhor. E por que que pareça? Isso vem da nossa vida com Ele de oração, da nossa obediência à palavra dEle. A plenitude da nossa existência está em Deus, está em Cristo. Só Ele pode nos saciar. Mas a gente tem que levar em conta que essa saciedade está acompanhada da nossa transformação. Irmãos, toda religião sem transformação não passa de religião. O Evangelho só faz sentido quando ele traz mudança intensa à nossa existência. E Deus quer nos transformar. O Evangelho é poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E a gente tem que terminar lembrando que Deus quer nos usar em missão. Talvez a gente precise dizer mais desse que sabe tudo ao nosso respeito, mas que apesar disso nos amou ao ponto de dar a vida por nós numa cruz. Talvez a gente tenha que se deixar levar pelo Espírito, dizendo assim, olha, essa sede que você tem tentado saciar de todas as formas, você não vai conseguir. Mas há alguém que te ama apesar de você, apesar de te conhecer. E Ele pode saciar a tua vida. Ele pode dar sentido à tua existência. Que Deus, por sua graça, nos use. Fomos pessoas transformadas para saciar a sede de Deus que existe nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Vou ficar em pé.